Pastor Eliel do Carmo, querido amigo, pastor Anésio Sarmento, Ana, Grace, Michel, um abraço companheiro para Fábio Silva e todos os queridos membros da Igreja Cristo em Casa. Eu sempre falo isso, né? Membros, porque ouvintes, vocês não são apenas ouvintes, vocês são membros preciosos da Igreja Cristo em Casa, e nós já estamos abençoados nessa noite e vamos completar essa bênção meditando na Santa Palavra de Deus, que sempre tem uma direção para nossas vidas. E nós vamos hoje ler o livro de Jonas, capítulo 1, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, ou seja, levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, Jonas se levantou. Ele, essa primeira parte, ele obedeceu, né? Ele se levantou. Mas aí o verso 3, continuando a leitura, diz: mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse texto, esse livro de Jonas, é um livro muito interessante e que traz para nós muitas aplicações práticas da nossa vida do dia a dia. Nínive significa bela e adorável. Era uma das maiores cidades daquela época. Nínive ficava ao sul do atual Iraque. Nínive é hoje a cidade de Mossul. Mossul ficou muito famosa agora nos dias atuais. Praticamente quase todos os telejornais falam de Mossul, porque é onde o Estado Islâmico se estabeleceu. Agora já está muito mais enfraquecido, mas foi onde eles se estabeleceram para implantar o Estado Islâmico, e foi uma tragédia, muitas mortes, né? Fica nas margens do rio Tigre, já foi conquistada pelos assírios, persas, e hoje é essa cidade de Mossul. Mas aí Deus fala assim: Jonas, eu tenho uma missão para você. Deus sempre tem missão para nós, né? Nós temos muitas missões ao longo da nossa existência terrena, muitas delas no nosso dia a dia são missões que Deus nos concede, são orientações gerais que Deus nos dá, e às vezes Deus nos dá uma direção, uma ordem, uma missão específica, especial. E essa ordem, essa ordenança que ele deu a Jonas, era uma dessas ordenanças especiais. Quando ele diz assim: Jonas, eu posso contar com você? Eu preciso que você cumpra uma missão para mim. Você pode agora ir lá na cidade de Nínive, e você chegando lá, você vai clamar contra ela. Você vai desafiar aquela cidade, aquele povo, a se arrependerem dos seus pecados, das suas atitudes, e voltar e passarem a praticar o bem. Era uma missão muito especial que Deus deu a Jonas. Quando nós começamos a pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, o que que nós temos a ver com Jonas, o que que Jonas tem a ver com a gente, nós começamos a ver a atitude de Jesus Cristo para as nossas vidas. Quando ele começa a nos dar várias orientações, quando ele diz assim: ó, não fiqueis ansiosos. Olha, se alguém te quiser a capa, dá a túnica. Olha, se alguém te perturbar, você perdoa. Você ame não somente seus amigos, mas ame e ore e interceda pelos seus inimigos. E nós vamos olhando o chamado que Jesus fez para nós. A gente começa às vezes a dizer: ah, será que é isso mesmo? Será que ele está falando sério? Jesus, fala sério. Tu está falando sério? Para me perdoar meus inimigos? Que missão é essa? Tu está mandando eu ter paciência? Está mandando eu fugir da ansiedade, entregar, descansar? Senhor, tu não está vendo? Eu estou passando por um desemprego. Olha as dívidas. Senhor, olha essa enfermidade. Estava tudo em ordem na família, né? Quando chega uma enfermidade, ou na nossa vida pessoal, ou em alguém da nossa casa, altera tudo. A nossa rotina, o nosso dia a dia, fica totalmente alterado. E aí o Senhor Jesus, quando Ele dá o Seu Evangelho para nós, Ele nos dá certas missões que a gente fica querendo não obedecer. Jonas, precisamos entender um pouco. Jonas não era um desobediente, irresponsável. Jonas não era um cara do mal, não era uma pessoa do mal. Jonas, ele não era um profeta que tinha prazer de desobedecer e fazer exatamente o contrário do que Deus mandava. Ele não era assim. E isso tem muito a ver com a gente. Nós não somos contra Deus. Nós não estamos aqui para afrontar Deus, para murmurar contra Deus. Não estamos. Nós somos do bem. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, nesse lindo culto da Igreja Cristo em Casa, nós não somos do mal. Nós temos compromisso com Deus, nós somos de Deus, nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos para o céu, nós temos esperança, da mesma forma que Jonas. Jonas era uma boa pessoa. Só que o que Deus estava pedindo a ele era uma coisa difícil de fazer. Aí precisamos entender. Jonas e o seu povo tinham sido massacrados pelos ninivitas, pelos persas. Eles estavam já cansados de opressão, cansados de serem massacrados. Às vezes, como nós, sempre tem alguém na nossa vida que entra só para nos prejudicar, só para nos desejar mal. Tem gente que entra na nossa vida que tem o dom da perturbação. A gente ouve falar de dom, né? Tem dom de sabedoria, tem o dom da cura, não é isso? Mas tem gente que tem o dom da perturbação, só sabe nos perturbar. E o que eu quero com essas pessoas? Eu quero distância. Eu não quero amizade, eu não quero comunhão, porque são gente do mal, são pessoas que só sabem prejudicar, só sabem falar mal da minha vida, só sabem querer o meu mal, só querem pisar na minha cabeça e me humilhar. Aí chega Deus e fala assim: filho querido, filha amada, deixa eu te dar uma missão. Você agora vai lá, essa pessoa que a vida inteira está te prejudicando, e você vai dizer para ela: arrepende-te, porque Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, Deus quer te dar muita alegria, Deus quer realizar seus sonhos. Irmãos, humanamente falando, são situações difíceis. Deus, tá bom, tudo que o Senhor mandar eu faço. Aí Deus manda você procurar agora o teu inimigo. Procurar agora aquela pessoa que tem o dom de te arrebentar. Aquela pessoa que parece que nasceu só para te perturbar. Aquela coisa que entrou na tua vida para tirar o teu sono, para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria. Então, aí Deus fala: dispõe-te, levanta-te e vai lá e abraça e beija e abençoa essa pessoa. Não é uma tarefa fácil. Você é de Deus, nós somos de Deus, mas tem certas tarefas que não são fáceis. Essa tarefa que Deus deu a Jonas era uma tarefa difícil. Jonas não era um rebelde, porque a gente olha assim, né? Nossa, mas que rebeldia. Olha aqui, Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, você vai para a esquerda, tá? Você vai lá em Nínive. O que que Jonas faz? Ele pega e compra uma passagem para Tarsis, que é exatamente para a direita. Não era nem parecido, não era nem perto, é exatamente o contrário. Ou seja, Deus está mandando você: olha ali, está vendo teu inimigo? Está lá na parte de esquerda da tua vida, vai lá. Você fala assim: eu vou para o lado direito. Eu não quero nem ver, quero virar as costas, porque eu não quero nem ver essa pessoa. Não tem como, Deus não tem como abençoar, não tem como perdoar, não tem como restaurar, não tem, não me peça isso porque não vai dar certo. É isso que Deus fez com Jonas. Jonas era bom, era servo. Só que Deus pediu a ele uma coisa difícil. Talvez nessa noite, Deus está dizendo assim: ei, filha, filho, você que está aí acompanhando a Igreja Cristo em Casa, esse maravilhoso culto, levanta-te agora, dispõe-te agora, e você, quero te dar uma missão. E aí Deus te dá uma missão, e o Espírito Santo nessa hora, ele está falando ao teu coração: que missão é essa? Que pessoa é essa que precisa ser perdoada? Aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquele patrão, aquela empresa, aquele vizinho, aquele pastor, né? Você tem uma bronca daquele pastor, por quê? O que é que ele fez? Aquela igreja, você quer ver qualquer coisa, menos aquela igreja. Então, o Espírito Santo nessa hora está tocando. E está nos dando missão, que não é uma missão fácil. É uma missão que exige de nós obediência. Mas aí Jonas, ele vai exatamente ao contrário da ordem de Deus. E aqui nós aprendemos um princípio: obedecer a Deus é a melhor parte, ainda que eu não entenda. Eu não estou dizendo aqui que é uma coisa: ah, irmão querido, obedeça sempre, alegre, feliz e pulando de alegria. Falar é fácil. Falar é fácil. Viver o evangelho, esse evangelho que às vezes tem umas coisas meia loucas, né? Perdoar, abençoar inimigo, isso é uma coisa meia louca. Eu não quero abençoar inimigo coisa nenhuma. A minha humanidade quer que eu me vingue. Aí entra o evangelho e fala: não, você não pode andar desse jeito. Você tem que andar na contramão do que a sociedade fala. Você não tem que fazer o politicamente correto, você tem que fazer o que o evangelho determina. A ordem, a direção de Deus é para você fazer dessa forma. Então não queira inventar, não queira sair, porque vai dar confusão. Jonas, ele leva confusão na vida dos outros. As ameaças vinham de Nínive, e Deus pede a Jonas que vá lá e prega aos inimigos. É uma situação difícil. O verso 3 de Jonas: Jonas se levanta, não para obedecer, mas para fugir da presença. Meu irmão e minha irmã, há quanto tempo você está fugindo da presença de Deus? Há quanto tempo você não toma santa ceia? Há quanto tempo você não faz o trabalho de Deus com alegria, como diz o Salmo 100? Servir ao Senhor com alegria. Há quanto tempo? Há quanto tempo que nós estamos brincando com Deus? Há quanto tempo que Deus está te cobrando? A mensagem está chegando ao teu coração. Você liga o rádio, é um louvor te desafiando. Você coloca numa pregação, é uma palavra de Deus, e é pessoas que nem te conhecem. Eu não sei a tua vida, eu não sei onde você está agora. Mas é o Espírito Santo mostrando, é o Espírito Santo tocando no teu coração e dizendo para você: é hora de você tomar decisões. É hora de você se levantar, não para fugir da presença de Deus, não. Chega de fugir, pastor, chega de fugir. Seminarista, chega de querer fazer a tua vontade. Diácono, irmã do círculo de oração, meu amigo que não é nem batizado ainda, você vai ser batizado quando? Não existe batismo de mortos. Você tem que se batizar enquanto estiver vivo. E não é apenas tomar um banho numa água, numa piscina, numa igreja, num tanque batismal. Não é isso, mas é o batismo como sinal de arrependimento. Batismo como sinal de abandono da desobediência completa. Batismo como sinal de que você agora é uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Lá está Jonas, indo para onde ele quer na vida. E se você for contra a direção de Deus, onde você for vai ter tempestade. Deus, não se meta com a minha vida, eu faço o que eu quero. Tá bom, Deus deixa você fazer o que você quer, pode ir. Pode ir, mas vai ter mar agitado, vai ter ventania, vai ter deserto, vai ter problema sério. Então é muito melhor, quem tem juízo, de obedecer. Então o verso 3 diz que Jonas fez exatamente o contrário do que Deus mandou. Jonas vai para a esquerda, ele foi para a direita. É o que Deus está falando para você hoje. Eu te pedi e você está fazendo tudo o contrário. Eu pedi para você ter seriedade, para você consagrar a sua vida. Eu pedi para você ter uma missão e você faz exatamente aquilo que contrário ao que eu te ordeno. No verso 5, fala sobre uma oração fervorosa, ecumênica. Jonas pega o navio em direção a Tarsis, o contrário de Nínive, e lá está Jonas. E aí vem uma grande tempestade, como diz aí o verso 4, lançou sobre o mar um forte vento e uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. E lá está todo mundo apavorado, jogando as mercadorias fora para aliviar o peso do navio, tentando se salvarem. E enquanto isso, no verso 5, lá está Jonas, dormindo, roncando, desistindo da vida, fugindo da vida. Fugindo. Quantas vezes nós fugimos dos problemas? Quantas vezes nós não encaramos? Quantas vezes nós nos acovardamos? Eu estou falando nós, que eu também me incluo. Eu não estou aqui apontando dedo para ninguém. Estamos aqui pregando a palavra de Deus. E quantas vezes nós nos acovardamos diante da vida? Quantas vezes nós teimamos em fugir dos problemas que chegam diante de nós? Ao invés de encarar e buscar solução em Deus para resolver, nós fugimos. Quantas vezes nós teimamos em fugir de Deus, do próprio Deus? Deus, eu quero fugir da tua presença. É o que diz a palavra acerca de Jonas. Ele quis fugir, verso 3, da presença de Deus. Tem muita gente hoje fugindo da presença de Deus. São religiosos, vão até na igreja. Não estou dizendo que você não vá à igreja. Vá à igreja, gosta da igreja. Está lá, é religioso, mas você é só religioso. Não tem comunhão com Deus e faz exatamente contrário àquilo que Deus está te mandando. No verso 12 fala sobre o suicídio indireto. Sabe o que é suicídio indireto? A pessoa quando não se importa mais com a vida, não se importa com a morte, não está se importando com mais nada. Ah, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. E aí aquelas pessoas começam a orar, né? A Bíblia diz, cada um orando ao seu Deus, cada religioso fazendo a sua reza, como se as suas rezas fossem resolver. Tiraram sorte, a sorte cai sobre Jonas, e aí Jonas chega e fala assim, me joguem no mar. Jonas não tinha coragem de pular no mar. Ele diz, ah, então me joguem, me joguem em qualquer lugar. O pior do ser humano é quando nós chegamos nesse ponto. Ah, me joga, me deixa, me abandonem. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Deus jamais vai desistir de você. Deus poderia ter deixado Jonas naquele barco, naquele navio, podia ter deixado Jonas ir para Tarsis e viver a vida dele, mas Deus não faz isso. Deus não desiste de nós. Deus investe em nós, Deus quer nos abençoar. Da mesma forma que Deus não deixou Jonas ser destruído, não deixou Jonas viver na desobediência, Ele também não quer e não vai deixar que aconteça isso na nossa vida. Sabe por quê? Deus nos criou, Deus nos ama, Deus mandou Cristo para morrer por nós, Deus tem um amor enorme por nós. Por que nós estamos fugindo de Deus? Por que nós estamos indo contra a ordem de Deus? Porque é hora de pararmos tudo e voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a obedecer a Deus. O desafio que nós deixamos para você hoje é essa palavra. Volte. Pare de ser contra Deus. Pare de fugir de Deus. Não fuja de Deus. Se Deus te chamou, Ele vai cumprir. Por mais difícil que seja a tarefa, Ele vai abençoar a sua vida na sua caminhada. Deus não te deixa. Deus não vai te abandonar. Não adianta querer abandonar Deus. Deus não vai te abandonar e não vai deixar você se perder. quero te abençoar nessa noite. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa e sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.
O que dirás, ó Deus, a meu respeito?